Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Guido Mantega, ministro de Estado da Fazenda, senhores governadores do Mato Grosso, Sival Barbosa, e querido governador do Estado da Alagoas, que é Antônio Vilela Filho, presidente da CAI, senador Lideberg Farias, senador Walter Pinheiro, autor do requerimento dessa sessão de debates temáticos. Senhoras senadoras, senhores senadores. Senador Renan Calheiros, quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência pela execução dessas sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal.
Obrigado,
Felipe. Elas vêm ao encontro daquilo que o plenário como um todo já pedia a Vossa Excelência para que nós pudéssemos nos debruçar mais profundamente sobre os temas que dizem respeito às questões de interesse nacional. Não deixando de lado, evidente, o interesse de cada unidade federativa, mas pensando o Brasil em primeiro lugar. Eu quero aqui, também, sem me alongar, quero deixar claro, como já foi dito por alguns senadores e senadoras que me antecederam, que o que nós estamos hoje querendo terminar essa guerra fiscal, ela foi criada por falta de um instrumento do governo federal que pudesse ter uma política de diminuição das desigualdades regionais. Então, os estados se viram numa situação de não ter como atrair investimentos dos estados menos desenvolvidos, mais afastados, para o seu território, sem que eles pudessem oferecer algo em troca que hoje já se sabe que não é mais um resultado positivo, porque a perda de receita já é maior que o crescimento que esses investimentos estão trazendo. Então, é evidente que há um consenso que se precisa fazer com que se encontre uma equação para que se termine a guerra fiscal. Mas, ao mesmo tempo, é preciso, ministro Guido Mantega, que esses estados ainda menos desenvolvidos tenham instrumentos para que possam avançar no desenvolvimento. Vossa Excelência mostrou aqui uma cartela, uma transparência, em que a região norte teve um percentual de PIB maior de crescimento do que a sul e sudeste, e um pouco maior que a do nordeste, também maior que o sul e sudeste, querendo dizer que as desigualdades regionais estão sendo diminuídas. Mas, na verdade, este aumento, esse crescimento mostrado por Vossa Excelência, ainda é muito pequeno em relação ao desenvolvimento do Sul e Sudeste. Quer dizer, Sul e Sudeste crescendo 3,5% do PIB, e quando o Nordeste cresce 4%, nós estamos nos afastando cada vez mais. Em números absolutos, nos afastamos mais. Ao invés de diminuir essa desigualdade, era preciso que houvesse uma vantagem, um aumento maior em relação a essas regiões menos desenvolvidas, em relação ao crescimento do sul-sudeste. Isso só haverá se houver uma descentralização da indústria brasileira, criando incentivos, como foi feito para o Nordeste, porque em alguns estados do Nordeste já puderam ter no seu território indústrias automobilísticas, que são estruturantes, que pudesse chegar também nas outras regiões, na região, principalmente no norte, porque até o centro-oeste já teve essa oportunidade. Mas me preocupa, ministro Guido Mantega, me preocupa muito. Vossa Excelência, nós estamos tratando aqui da revisão do Pacto Federativo, mas ao invés de fazermos essa revisão de uma forma ampla, como todos nós gostaríamos, e sabemos, evidentemente, que não é possível, nós estamos fazendo ela fatiada novamente. Mas que façamos fatiada, mas que façamos sem que ela traga prejuízos para determinadas unidades da federação que são insustentáveis. Nós temos o indexador da dívida, que já foi aprovado ontem na Câmara, e virá para o Senado. O senador Paulo Bauer colocou como uma preocupação dele o fato de não ter tido uma redução do percentual da receita líquida da prestação paga pelos estados. Mas acredito que com a redução dessa parcela, porque esse seria o teto do pagamento, esse percentual de dívida. Então, com a redução da parcela, não chegará a esse teto que está previsto já nos acordos. E com isso estaria resolvido. Mas o que nós discutimos, e aí o que a CAI aprovou, o PRS 01 de 2013, que está no plenário para ser discutido e que parou, porque o governo viu que realmente aquele PRS não era a solução, e o senador Walter Pinheiro já colocou que ele era o relator da medida provisória, que tratava praticamente da consolidação do PRS e que ela foi deixada a morrer. Vamos dizer, ela não morreu, foi deixada morrer por interesses talvez maiores do governo em relação a tentar um acordo que está se tentando até hoje e ainda não foi conseguido. Mas naquele PRS, ministro Mantega, o meu estado, o estado do Pará, ele se colocava isolado completamente dos demais estados da região norte. Se criavam zonas de livre comércio, já criadas em todos os estados da região norte, e o Pará, que é penalizado hoje pela Lei Candir, que vou falar mais adiante, ficaria então numa situação insustentável nas trocas entre os estados da região norte. Ninguém iria mais fazer investimento no Pará, porque iria fazer no Amapá, iria fazer nos outros estados vizinhos aos nossos, que estão atendidos no PRS1 e não no Pará. O senador Walter Pinheiro, como relator da medida provisória, ele corrigia isso, criando zonas de livre comércio no estado do Pará, em Barcarena e Marabá, para que com isso pudesse igualar o estado nas trocas interestaduais. Então é preciso, governador, ministro Mantega, que seja o Pará seja olhado de uma forma diferenciada em relação aos demais estados da Amazônia pela situação que ele se encontra no norte do nosso país. Eu vejo que o instrumento de desenvolvimento que essa equação está sendo tentada virá através do fundo de compensação e do fundo de desenvolvimento regional. Mas a preocupação dos governadores, ministro Mantega, é que esses fundos têm que estar constitucionalizados, porque senão não haverá segurança desses governadores para que possam vir a receber esses valores. Por que isso? Porque já passaram pelo trauma da Lei Candir, que há quase duas décadas começou com um ressarcimento da ordem de 10%, um ressarcimento da ordem de 70% das perdas, e hoje está num ressarcimento de 10% das perdas. Quer dizer, se não houver a constitucionalização desses fundos, que venham a compensar as perdas do ICMS e venham garantir políticas de desenvolvimento para esse estado, não haverá como suportar essa equalização que está sendo proposta. Pelo menos eu falo em relação ao estado do Pará, que é o que eu tenho aqui a obrigação constitucional de defender. E eu diria, ministro Mantega, que poderíamos sim avançar. Eu fiz uma emenda ao projeto que está tramitando na CAI, para que também, na oportunidade que nós estamos criando esse fundo de compensação e fundo de desenvolvimento, se criasse um fundo para resolver o problema da Lei Candir. E os valores da Lei Candir hoje, elas representam perda para os estados, e todos quase os estados perdem com a Lei Candir, da ordem de 32 bilhões de reais. Não é nada que dê para assustar em relação aos números que Vossa Excelência colocou aqui. Então, poderia haver um esforço do governo junto a essa colocar, e talvez fosse até mais fácil a negociação, porque das 27 unidades da federação, 21 ou 22 têm perdas com a Lei Candir. Então, se elas fossem ressarcidas dessas perdas, a negociação poderia ser facilitada. O Pará perde por ano, ministro Mantega, algo em torno de 1,5 bilhão de receita própria pela Lei Candir. 1,5 bilhão, que é 5% da perda de todas as unidades da federação. Então é preciso, de uma vez por todas, e eu quero dizer que a responsabilidade, eu não digo que seja do executivo, Falta vontade ao Executivo, mas a responsabilidade é do Congresso Nacional, porque está claro que nós tínhamos que aprovar uma lei complementar que regulamentasse a perda da Lei Candir. E não fizemos. Não há vontade política do governo federal, é verdade, mas também não há vontade política de ter do Congresso Nacional a aprovação dessa lei regulamentando, lei complementar, que regulamentasse a perda da Lei Candir e com isso resolver essa situação. E quero, finalizando, ministro Mantega, dizer que não pode ficar fora desse pacote que eu diria, importante, deve ser feito, temos defendido junto, e quero aqui parabenizar o senador Lindenberg, como presidente da CAI, que tem colocado, não deixado de manter na pauta permanente essa questão, porque é importante que resolvamos ainda este ano. Ano que vem é um ano atípico, um ano de eleições, que então o Congresso... Eu acredito, ministro Mander, que nós não podemos deixar de lado também de resolver a questão do comércio eletrônico. Não há como hoje, o comércio eletrônico tem crescido de forma assustadora, está chegando hoje a algo que extrapola 30 bilhões de reais nas transações, e esse ICMS do comércio eletrônico está sendo concentrado em poucos estados onde estão as grandes empresas que fazem a comercialização. Então é preciso que haja também a redistribuição desse ICMS, desse comércio eletrônico. Acho que esse ponto, assim como os outros que foram aqui colocados, deve ser incorporado como um que deva ser resolvido nessa negociação que está em curso. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro presidente, para economia de tempo, e ministro pacientemente está aqui nessa sessão, que começou às 10 horas, e agradecer, primeiro, me associar às palavras de todos os senadores que me antecederam em relação à oportunidade deste debate. E também agradecer a presença dos governadores de Alagoas, governadores de Mato Grosso, Teotônio Vilela Filho, Simbal Barbosa, aos senadores Lindenberg Farias, da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Walter Pinheiro e, especialmente, claro, o ministro Guido Mantega. Ministro, permita-me apenas, eu desejaria muito que o otimismo de Vossa Excelência em relação à Libra, tão bem destacado por Vossa Excelência, se confirme. Quanto maior for o preço do petróleo, mais royalties receberão também os estados não produtores, como o meu, do Rio Grande do Sul. Mas vai depender dos humores do mercado internacional e desse preço. Então, a gente tem que aguardar exatamente para isso e tomara mesmo que os preços sejam desse nível para nos estimular. Queria fazer uma observação também. Vossa Excelência mostrou na sua apresentação a política que propiciou aí a redução dos desequilíbrios regionais. Isso é muito positivo, não fosse o fato de que esse desequilíbrio foi reduzido à custa de guerra fiscal. E aí, nisso, eu gostaria de chamar a atenção pela posição do senador Lindenberg Farias, muito apropriada a respeito dessa matéria e sobre as questões relacionadas à segurança jurídica para todos os setores da economia brasileira. O empreendedor precisa de regras claras e nós mudamos, seja no âmbito dos impostos municipais, seja no âmbito da guerra fiscal, e isso cria realmente uma incerteza. Então, veja só, o Norte e o Nordeste tiveram, de fato, como disse Vossa Excelência, o Norte da nossa querida da Vanessa Graziotti, 5,2% de crescimento do PIB de 2000 a 2010, o Nordeste 4%, o Centro-Oeste, especialmente tocado por Mato Grosso e por Goiás e Tocantins, 4,7%. Em compensação, a minha região, sul do país, 3,2%, porque as nossas empresas se transferiram para lá. Então, geradoras de emprego, setor coureiro, calçadista, grande empregador de mão de obra, nós não reclamamos que esses estados, essas regiões se desenvolvam. Elas precisam para criar um desenvolvimento adequado ao país, mais harmônico. Nós queremos isso. Só que isso foi feito à custa dessa política fiscal. Portanto, nós precisamos exatamente resolver de uma vez por todas, porque senão ficaremos aqui fazendo outros debates. Entro ao ponto para ser bem objetiva. Nós festejamos também, presidente Renan Calheiros, o que a Câmara decidiu ontem sobre a renegociação da dívida. Na verdade, nós estamos falando sobre estoque da dívida. Nós não estamos falando do fluxo da dívida. E o fluxo continua um peso para os estados. E aí entra o que o senador Luiz Henrique está propondo, adequadamente, ex-governador, com toda a capacidade que teve, criatividade de fazer uma proposta. E, nesse caso, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual é a posição do governo a respeito. O projeto do senador Luiz Henrique autoriza o desconto de valor equivalente a 20% do saldo devedor das dívidas refinanciadas pela União, desde que, esse é o fator, desde que os recursos resultantes sejam obrigatória e exclusivamente destinados pelos entes federados, estados e municípios, beneficiados a programas de investimentos em áreas de mobilidade urbana. As ruas foram nos indicar isso. Infraestrutura, inovação e tecnologia. Ora, ministro, o senhor conhece bem porque tem acompanhado aí a choradeira adequada, não é choradeira, é o clamor dos governadores e dos prefeitos. Eu sou uma senadora municipalista, presido aqui por deferência do senador Lindbergh Farias, a subcomissão de assuntos municipalistas. Como visto, esse projeto não autoriza a realização de operações de crédito entre a União e os entes federados devedores, nem trata de postergação ou refinanciamento de dívidas. Objetivamente, reconhece que as diferenças entre a evolução dos índices de atualização monetária dos saldos devedores adotados nos contratos e a dos que expressam o comportamento das suas receitas têm implicado num encargo financeiro muito pesado e não proporcional à capacidade financeira dos estados e municípios devedores à prima rica, à União. Por outro lado, como o projeto reconhece o abatimento de 20% do saldo devedor como amortização antecipada, ele ainda propiciará aos entes devedores alívio do fluxo de pagamento de serviço da dívida. Essa é a questão. Porque se não for modificado, o fluxo continua elevado. Os valores liberados são, no nosso entendimento, suficientes para confirmar o financiamento de programas de investimento nessas áreas que eu referi: mobilidade urbana, infraestrutura, inovação e tecnologia. Isso dá o compartilhamento de responsabilidades, cria uma situação de maior facilidade, porque, ministro, quem está na base, o prefeito e o governador, ele tem muito mais precisa a prioridade que ele está necessitando para fazer as aplicações. Fazer a aplicação e decidir a política em Brasília é muito distante. Até o dinheiro chegar lá, ele vai sendo consumido pelo caminho. Então, eu penso que a proposta do senador Luiz Henrique tem, digamos, objetividade, tem clareza. É preciso também que o estado ou o município esteja todo ele regularizado, o INSS, com todas as suas relações com a União. Portanto, não é uma concessão meramente de repassar dinheiro para custeio. É específico para investimento. E, finalmente, ministro Guido Mantega, também apresentei aqui, gostaria de ver a sua opinião, se for possível, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 39 de minha autoria, prevendo o aumento de 2%. Só 2, ministro, só 2, é pouco. Só 2% de repasse do imposto de renda e também do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios. É muito pouco. E aqui está um ex-prefeito, o senador Lindbergh, vários ex-prefeitos aqui. Eu penso que nós podemos, dessa forma, ter uma contribuição adequada a esse procedimento, nessa relação, para resolver de vez essa questão federativa que está hoje vivendo o seu estertor. A crise está se ampliando, a crise federativa, não só nos aspectos financeiros e econômicos, mas também nos aspectos institucionais. Muito obrigada, ministro Guido Mantega.